Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 82. E hoje a gente agradece um convidado, nosso convidado especial, por nos receber em sua belíssima residência.
Nós viramos convidados.
É, a gente é convidado hoje.
Hoje somos convidados.
Nós somos convidados.
Convidado, né? Exatamente. Convidado do nosso programa. É um prazer que a gente recebe o doutor Alírio Moraes, advogado, especialista na área de direito empresarial, futuro presidente de Santa Cruz. Agradecemos também sua esposa Fernanda pela recepção. Estamos também na agradável companhia do nosso querido amigo Constantino Júnior, atual diretor de futebol, futuro vice-presidente do Santa Cruz.
E homem que bateu o recorde do podcast.
Recordista do podcast.
Quase 2 horas.
De duração.
Quase 2 horas de programa. Aproveitaram-se da minha ausência naquele programa para fazer um programa de 1h40. Também agradecer a presença do Dr. Silvio Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. E a gente não podia deixar de ter essa conversa com o senhor, uma vez que o senhor vai ser aclamado presidente do Santa Cruz depois das duas gestões do Antônio Luiz Neto, duas gestões de sucesso, tirou o Santa Cruz do calabouço do futebol brasileiro, né? E o senhor também foi responsável, teve uma participação muito importante ao longo desses 4 anos, principalmente aquele trabalho de formiguinha, né? Aquele trabalho de bastidores que aí, o torcedor acaba não conhecendo no dia a dia, mas um trabalho que foi fundamental na área de finanças, né? Organizando as finanças do clube. Então, doutor Alírio, seja bem-vindo ao podcast 45 Minutos.
Gente, é um prazer imenso estar com vocês e poder participar desse programa, uma audiência fantástica, e a partir daí, então, a gente poder discutir sobre o futuro do nosso Santa e falar um pouquinho dos nossos projetos, né? Que a gente imagina para o próximo triênio. O mandato do futuro presidente, ele será um mandato de 3 anos, e a gente entende, eu tenho discutido isso muito com Tininho, o Constantino Júnior, que a gente deva construir um projeto para os próximos 30 anos, na verdade. Quer dizer, a nossa responsabilidade não é uma responsabilidade de quem vai suceder simplesmente o presidente mais vitorioso na história do clube e vai em busca, digamos assim, de títulos ou de suplantá-lo, suplantar a gestão dele, da qual nós somos até uma continuidade, somente nessa questão de ganhar campeonatos, o acesso, etc. A gente vai urdir, vai pensar, vai planejar, vai discutir com a torcida, com os formadores de opinião, com a opinião pública, né? O futuro do futebol pernambucano, em especial o futuro do nosso Santa Cruz.
João Grilo, Fred Figueiredo aqui com a gente também. Rafael Brasileiro também está aqui nesse momento fazendo as fotos desse nosso
homem,
encontro.
O homem, né? Bate o escanteio para a cabeça.
O que está ali na mesa de som, está na produção, está na fotografia. E só estamos sem
Cássio, o maestro Cássio Zirco. De, né? Férias ele não é muito. Resolveu que das férias do jornal estendeu para a férias do podcast também, mas está acabando.
Tá acabando a molezinha, mas hoje eu vou dizer, tá perdendo o viuzinho.
Não, hoje o podcast tá sendo bem tratado. Agora,
lembrando, inclusive, a época do Vilagem, né?
Devem estar estranhando, porque antigamente eles faziam podcast com bebida e hoje foi oferecido, tá todo mundo na água, no suquinho.
Porque tem um negócio chamado Lei Seca, jovem.
Eu vou pegar um tal de 35 quilômetros.
Quero dizer-lhes que, independente do entrevistado, pode ficar aí à vontade, quando quiser gravar aqui em casa.
Olha aí.
Tá vendo? Eu ouvi falar que querem ir no carnaval.
Rapaz, é porque a casa é muito bem localizada, na cidade alta, aqui em Olinda.
Belíssima residência. Carnaval aqui é nervoso na frente.
Aqui é nervoso.
É nervoso.
Aqui não dá pra dormir cedo, não.
Tem boas recordações daqui da frente.
Não é? Acho que todos nós temos.
Temos boas recordações.
Assim como tem boas recordações também os nossos ouvintes que aproveitam a nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas, né? Nossa parceria continua firme e forte, todos sabem. Na verdade, ela foi prorrogada, foi estendida. Se antes só estava valendo até dia 20 de dezembro, com essa parceria renovada, foi até a Semana Santa. Então, você tem um bom tempo aí pela frente para escolher a data que você quer curtir lá, o que a gente aponta como o melhor custo-benefício do litoral sul de Pernambuco, né?
Sem dúvida. E vale o mesmo, a regra não mudou, tudo foi prolongado, mas entra na página de reserva, digita o código podcast 45 minutos, podcast 45.
E 20%?
20% de 28% de desconto somado a quem for morador do Recife, da
Pernambuco,
Paraíba,
Alagoas e
região metropolitana.
Exatamente.
Na nossa região metropolitana. Vocês já vão chamar de região metropolitana do Recife.
De Pernambuco.
E lembrando a promoção do Réveillon também.
É, promoção de Réveillon, o desconto é grande demais. O desconto é na faixa de 4 dígitos.
Mais de mil reais de desconto.
Mais de mil reais de desconto.
E eu não vou soltar aquela piadinha que dá pra comprar muita cidra, não, que já tá enjoando. Mas dá pra comprar muita cidra.
Qual é o e-mail pra tirar qualquer dúvida sobre o Réveillon?
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
É uma memória gigantesca.
Já que a gente tá falando do Village, a gente pode perguntar, porque essa pergunta toda vez é feita. E Eduardo, vai entrar no marketing?
A primeira pergunta ia ser outra, né?
Ia ser outra, mas já que a gente
entrou no Village... Doutor Eduardo Tiburcio, doutor Alírio, a gente ficou sabendo da possibilidade do nosso parceiro, o Eduardo Tiburcio, de repente entrar na sua gestão, fazer parte da sua gestão como uma pessoa do marketing, um nome forte do marketing. Será que existe essa possibilidade?
Totalmente.
Aí, Eduardo.
Olha aí, Eduardo.
Agora vai ter que parar de fugir.
Se for tricolor e for maluco o suficiente para sonhar com a gente.
E competente, viu?
E competente.
Doutor Eduardo Tiburcio, super competente. Fred Figueroa.
Super competente até porque descobriu o melhor programa para anunciar.
E maluco também.
Ele está de acordo com as...
Preenche os pré-requisitos.
Então vamos lá.
Fred Figueroa, você, a gente, a caminho da nossa gravação, na casa do Dr. Alírio, você vinha falando que queria fazer a primeira pergunta.
É verdade, é o seguinte, Alírio.
Já fez a primeira, fazer a segunda.
É, a segunda, agora é pra valer. A gente tá vivendo uma semana muito tumultuada no Náutico, que é um clube com gravíssimos hoje problemas financeiros. E a gente sabe que o Santa também atravessa problemas financeiros, folhas atrasadas. E você, que trabalhou bastante nos bastidores, na negociação de dívidas, queria tentar te explicar o que é que faz o problema do Santa Cruz hoje ser aparentemente contornável, já que o clube vive um ambiente, na medida do possível, estável, apesar de ter dívidas, apesar do elenco não estar em dia. O que é que diferencia? Porque a gente vê o outro clube da cidade com dívidas em um total colapso, sem fonte, sem projeção. E eu também queria que você respondesse isso já visando as fontes de receita para o próximo ano. O Santa está viável, está economicamente viável para 2015?
Gente, a questão aí, eu acho que até um... Veja bem, é muito mais de filosofia, de pensamento assim, de vida, né? De clube. O Santa, na verdade, ele trabalha com o pensamento crístico, né? Da multiplicação dos pães. Quer dizer, como a gente sabe que tem um orçamento muito apertado e que vai ter dificuldade de pagar pontualmente todo mundo e que vai ter dificuldade de honrar as nossas obrigações, sejam elas tributárias, fiscais, trabalhistas, a folha de pagamento de servidores, de jogadores, etc. A gente, então, desde o início, na hora que está contratando o jogador, Antônio Luiz Neto pregou isso com muita sabedoria. A gente procurou ser muito econômico nas promessas, muito cuidadoso. Tinha, nesse aspecto, não é porque está presente aqui, mas é uma filosofia de trabalho dele. Ele já foi logo estabelecendo ali uma relação de causa e efeito, quando foi pensando em trazer. Se vocês forem olhar direitinho, a gente talvez tenha perdido aí, esse ano, um ou outro jogador que efetivamente não tem atuado nas contratações. Mas... Certo. Olhando direitinho, todo mundo que veio jogou.
A maioria foi aproveitada.
Né? A maioria foi aproveitada. Evidentemente, alguém atingiu uma expectativa, alguém ficou abaixo, mas dentro disso se deu aquela lógica do futebol, que é você ter sempre uma disponibilidade ali de dois elencos, pelo menos, né? Disponíveis para entrar, machuca um jogador, tem uma substituição. Então, nesse ponto, quer dizer, a gente está talvez aí conseguindo terminar o ano numa condição mais favorável, eu diria, por uma responsabilidade na contratação que foi implementada pela diretoria a partir da presidência. Isso como princípio administrativo.
Então, assim, uma palavra que você usou aí, e eu até fiz isso para minha coluna dessa sexta-feira, falando da situação do Náutico, que aparentemente, a gente sabe que na verdade não é aparentemente, o que está acontecendo lá é que não existe mais relação de confiança entre a direção e os jogadores. Assim, há cansaram de promessas. E você falou que vocês foram bem... Tem uma linha de serem bem econômicos na promessa para serem bem realistas. Então, a palavra que norteia é confiança. Assim, vocês passam sinceridade e confiança para os jogadores. Eles sabem que está atrasado, mas há um esforço permanente, contínuo para...
Isso. Sem querer naturalmente julgar a realidade do Náutico, até porque não conheço, e a gente, quando está de fora assim, não pode, né, imaginar o que possa estar acontecendo. Mas, dentro do nosso clube, a palavra dada ao jogador, as promessas, elas... O que não foi cumprido, vamos dizer assim, integralmente, foi renegociado, está sendo pago, de uma maneira tal que a gente vai deixar agora o final do ano sem passivo. O que é um milagre, na verdade, para o universo aí de receitas parcas que o Santa Cruz teve, os acidentes que aconteceram de percurso, de certa forma aí um afastamento da torcida por diversos fatores, que depois no correr da entrevista aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o fato é que houve, e infelizmente para a gente, num ano de centenário, houve um encolhimento muito grande dessa receita e teve que se fazer milagre. Mas a gente, aonde, vamos dizer assim, teve que renegociar com o elenco, essa renegociação foi feita de uma forma com muita responsabilidade, cumprindo com o envolvimento de pessoas, de colaboradores, tá certo? Que estavam presentes na gestão de Antônio e estarão muito mais na nossa.
Doutor Alírio, você falou de receitas aí, tá? O primeiro tópico é receitas. E qual a previsão de receitas para iniciar o ano 2015 em Santa Cruz? Assim? O Santa Cruz não vai disputar, por exemplo, a Copa do Nordeste, que é um dinheiro bom que entra para os clubes no começo do ano, uma competição bem mais rentável do que o Pernambucano, por exemplo. Qual é a previsão de receita para o Santa Cruz iniciar a temporada? E uma das dessas receitas poderia ser a questão da Caixa, né? Do patrocínio da Caixa, que o senhor está à frente das certidões para fechar o patrocínio. O que é que está faltando para o Santa Cruz fechar o patrocínio da Caixa? Se o Santa Cruz já pode começar 2015 com o patrocínio da Caixa, e fora a Caixa, quais seriam as outras receitas para iniciar o ano?
Veja bem, vou começar respondendo a primeira indagação. A gente vai enfrentar aí os primeiros três meses, praticamente, né, pelo menos o primeiro e segundo mês, sem jogo. Então, já sendo conhecedor de antemão desse fato, não é de agora que eu comecei a viajar para o Sudeste. Já comecei a fazer uma negociação com algumas empresas e a gente já tem chegando, eu brinco até com o Tininho, né? Assim, eu digo, Tininho, a gente, até o carnaval a gente chega, mas depois do carnaval, aí o time tem que estar jogando, tem que estar, a bola tem que estar correndo de pé em pé, tem que estar produzindo resultados. A torcida já tem que estar convocada para essa parceria, porque sempre ela corresponde, no caso do Santa. Então, assim, a gente praticamente vai ter patrocinadores que vão bancar esses primeiros dois meses, vai pagar a folha, vai pagar o custo, né, da nossa administração. Também é uma administração que se pretende, nesse aspecto também, ser inteligente, trabalhar com o pé no chão, trabalhar dentro da nossa realidade, tá certo? E a partir do terceiro mês, então, porque é um tempo, veja bem, embora eu esteja fazendo parte, nesse segundo mandato, da gestão de Antônio, Luiz Neto, em verdade, a gente mal teve tempo de sentar para fazer o projeto Santa Cruz, um projeto perfeito e acabado. Até porque eu sou uma pessoa, eu brinco muito assim, eu sou muito, acho que já falei até muito hoje, mas eu sou calado mesmo, eu sou um camarada que eu fico vindo ali, fico vindo aqui, provoco as pessoas. Eu tenho um estilo de trabalhar muito em bastidores e ao longo do tempo fui adquirindo vamos dizer assim, um certo comportamento no sentido de falar pouco e ouvir mais. Então, dentro dessa situação, a gente está com, assim, vamos dizer, um projeto razoavelmente esboçado, mas é um projeto ainda idealístico, a gente precisa aperfeiçoar. E a minha preocupação foi, bom, temos que iniciar o ano e temos que cumprir os requisitos aí de pagamento. Tininho está com uma série de sugestões que eu acho fantásticas, depois ele pode esclarecer um pouquinho mais, ele diminuir a periodicidade do pagamento dos jogadores e a gente fazer um esforço significativo para pagar em dia. Sabe, o elenco será um elenco enxuto, com alguns nomes, vamos dizer assim, de ponta do futebol, mas a boa parte do elenco é do nosso futebol regional, mas a gente vai pagar em dia.
Acho que era isso que o Fred ia perguntar, o valor da folha. Assim, falar exatamente, se você não quiser falar, o valor da folha, mas seria um valor igual ao da folha atual, menor ou até um pouco maior?
Pelo menos igual. A nossa folha hoje está em torno de R$600 mil. O futebol profissional é isso, Tininho? Não é por aí, né? Então a gente vai ficar nessa média aí. Agora, claro que estão até surgindo, porque essa subida de série de Santa Cruz e essa projeção natural que a subida de série provocou, então a gente passou a ser um clube bem visto pelo mercado. Aquele clube com a visão de que não vou para lá, o jogador tinha isso, o empresário do jogador tinha, não vai para lá para o Santa porque o Santa não paga. Vai prometer e não paga. É um lugar ruim de se trabalhar, tudo. Então, o esforço foi feito de uma forma muito significativa para a gente sair desse paradigma e se tornar... Eu não vou dizer a você que nós somos hoje um oásis ainda para o atleta vir e tudo, mas a gente vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, muito positivo para o jogador se sentir feliz. O ser humano que descer para fazer parte da administração do Santa Cruz será um ser humano que vai sentir muita tranquilidade no seu ofício.
A gente já ouviu entrevistas mesmo, entrevistas que você deu ao Super Esporte e a outros veículos. Já é inevitável falar em treinador porque o Santa Cruz ficou numa situação parecida com o governo federal, né, que demitiu o ministro da Economia antes do fim do mandato. O Santa Cruz tem um treinador demitido em exercício, né? Então, assim, é inevitável que já se fale
no seu substituto.
Do seu substituto. E também é inevitável que os nomes mais prováveis sejam dado, que por toda a história com o Santa, por estar próximo e por estar num clube com um momento difícil. Já se fala também em Martellotti. Eu queria, não necessariamente nomes, assim, mas o perfil que se procura.
Mas se puder dar nome, a gente
é lógico.
Eu queria até fazer, veja bem, eu queria fazer até uma reparação em público, porque eu acho que essa confusão do treinador, assim, fui eu mesmo quem causei, de certa forma. Numa pilha de chegar e começar a montar a equipe de trabalho a partir do treinador, e talvez até um pouco de inexperiência nesse sentido de direção de futebol, onde tem o professor Canindé, com um trabalho que a gente hoje analisa de uma forma muito positiva. Porque vejam bem, a gente, passado o fato aí do campeonato da Série B, a gente pode analisar. Quando o Canindé chegou, a conversa nossa lá, por mais otimista que fosse, era uma conversa de não cair.
É quase que é meio de tabela, né?
Por aí, é um meio, né, de tabela, mas era um meio de tabela preocupante. Se perder duas vezes...
No máximo ninguém acreditava que o Santa Cruz ia entrar na briga pelo G4.
Ele conseguiu fazer um processo de motivação do elenco, conseguiu dar algumas mexidas e nos fez sonhar. E o ser humano é muito engraçado, porque aí a gente passou a ambicionar loucamente uma Série A.
E a gente chegou a falar sobre isso, inclusive, no podcast anterior, doutor Alírio, de que Canindé, ele foi vítima dele mesmo, né?
aquele bom começo dele fez com que, como o senhor destacou, os tricolores voltassem a sonhar com a possibilidade de acesso, e a partir do momento que isso virou um sonho impossível, ele ficou, acabou se tornando vítima dele próprio, né?
Perfeito. Digamos que não tivesse sido ele o profissional dessa área que tivesse a passagem agora na Série B. Talvez até ele estivesse sendo cotado para ser um sucessor. Isso é o fato do futebol.
E aí talvez o Santa tenha escapado.
É. Eu também acho.
Eu sei que você agora já está mais escolado e não vai.
Claro. Agora, assim, em relação ao perfil, né, de um futuro treinador. Veja bem. A gente sabe, tem o que é que a gente conversa. E eu vou ser muito franco assim com vocês. Até porque sou franco. Eu não sou de estar criando factoide, nem estar jogando assim para a plateia. Veja bem, poderia ser Doriva, poderia ser Martelotti e poderia ser Dado. São três excelentes nomes. Talvez tenha mais um quarto nome aí. Essa decisão, na verdade, eu procurei dividi-la com Constantino, porque eu ainda sou muito torcedor. Eu ainda não estou despido dessa condição.
E o senhor pretende se despedir dessa condição?
Pretendo. Eu estou fazendo um esforço muito grande, sabe, mas muito grande mesmo, assim. Até porque Antônio Luiz Neto, nesse particular, ele ensinou muito a gente. A gente olhando lá o jogo, o time perdia, então a gente chegava numa carga muito emocional. Ah, tem que trocar esse diretor de futebol, esse tal de Tininho, o cara não entende de futebol e tal. Eu berrava ali pelos corredores. Daqui a pouco a gente começava a arrumar as ideias, começava a repassar o filme do jogo, a campanha, o acerto, tudo. Você começa a perceber, rapaz, os caras estão certos. Porque tem uma coisa, né? Tem uma coisa que é o limite. É o limite técnico, é o limite físico. É o limite do que a gente pôde dar ao atleta para desempenhar. Você quer ver uma coisa que nos atrapalhou muito esse ano? O gramado do Arruda está num estado absolutamente deplorável.
Por conta da falta de um centro de treinamento.
Por falta de um centro de treinamento. Por falta também, a gente passou com aquele período fechado, sem jogos. Aí, de certa forma, criou uma desmotivação de se cuidar ali naquele...
Ao zelo.
Zelo. Tudo isso a gente...
O senhor estava falando, eu acabei atrapalhando o senhor estava falando do perfil do treinador.
Isso.
E seria importante para os nossos ouvintes também que o senhor concluísse isso aí, que eu acabei atrapalhando.
Parou justamente no ponto de que você, quando você falou que era justamente torcedor que estava se despindo.
Eu sou um profissional, que minha formação é toda no Recife, né? E fazendo provavelmente as mesmas coisas que vocês fazem. Assim, eu gosto do boteco, eu gosto do Carnaval de Olinda, gosto das músicas pernambucanas, dos autores pernambucanos, frequento as feiras literárias que passam aqui em Pernambuco, mas viajo o mundo, né? Viajo com alguma... Aliás, viajo semanalmente para o Sudeste, para o Sul do país, para o Centro-Oeste. E a gente percebe, quando começa a rodar o mundo, a gente percebe uma qualificação, uma universalidade que a gente conquista estando aqui em Pernambuco. É um estado que a gente vê o nosso consumo de livros, de discos, como é importante você estar dentro desse processo, mas tem algumas coisas que a nossa visão também fica muito provinciana.
Certo.
Tá certo? Então, a minha visão, assim, quando eu pensei num treinador, foi que ele tivesse essa visão universal, mas também não desconhecesse a realidade de um futebol de Pernambuco.
Dado Cavalcante, então. Já podemos cravar, né? Desses aí que o senhor falou, Doriva,
até porque, veja bem, tem Dado é um nome respeitadíssimo, tá certo? A gente tem, vamos dizer assim, eu sou um fã do trabalho dele e acompanho, adoro futebol, assisto jogo de pelada, qualquer coisa que esteja passando, futebol, e tenho a sorte de estar casado com uma mulher que é louca pro futebol também. Aí não tem nenhum tipo de atropelo. Amor, vamos pegar um sol,
também é tricolor.
Ela?
Sim.
Ela se tornou.
Se tornou,
mudou casaca.
Por livre, virou a casaca?
Não, por livre, espontânea, vontade, mas linda.
Foi. Mas qual foi a transição?
A transição foi a...
Não, Esporte não... Santa Cruz ou Náutico Santa Cruz?
Não, Esporte Santa.
Essa é mais complicada.
Mas um fator muito, muito determinante nisso. A torcida do Santa.
Foi mesmo?
Foi. Fomos a jogos na Ilha do Retiro. Ainda não era, éramos amigos, na verdade, assim, com um grupo grande de pessoas. Fomos a jogos no Arruda. E eu indaguei a ela, disse: Nanda, e aí? O que é que te toca? Ela, muito novinha, mas muito, muito aguçada nas observações, muito crítica, muito inteligente. Ela fez: olha, é diferente mesmo. E aí, claro, vem o casamento, vem uma vontade natural de começar a vou ajudar meu marido. É uma pessoa muito participante na minha vida, inclusive se ressente muitas vezes, assim, porque diz: olha, o futebol em Pernambuco é um ambiente ainda muito machista, puxa vida. Tudo, eu queria mudar um pouco isso, queria participar, queria ter voz, queria falar. Eu digo, tá em casa, vai estar em casa.
Agora, nunca, né? Nunca houve uma em nenhum dos cargos principais aqui em Pernambuco.
De direção de futebol. Direção de
futebol.
Na chapa do esporte, na chapa da posição, tem uma
candidata. É uma chapa que não, sim, vai. Não,
eu estou dizendo que tem. Sim, candidata. Primeira candidata.
É a primeira candidata, mas é uma chapa que é uma chapa apenas de posicionamento.
E veja bem, eu venho de uma formação assim que. E isso também é o que me fez me apaixonar, né? Assim, muito pelo Santa. E apaixonar no sentido mesmo de entrar na raiz do Santa Cruz. De hoje tem uma amizade muito profunda com o professor Silvio Ferreira. A gente vem de um entrar dentro do conceito das coisas, de você entrar no pensamento mesmo. Quer dizer, o Santa Cruz, ele pelas carências, talvez, não sei dizer, ele propicia, né, esse embate, assim, é o rico sentado com o pobre, é a mulher gritando ali... Falando sobre o jogo.
Ele deve ter visto.
Tem um vídeo
sensacional. De uma torcedora do Santa Cruz no...
agarrado com a Santa.
Quando o Santa Cruz perdeu pro Sampaio Correia. Esse último jogo, agarrado numa Santa, uma torcedora e xingando o Léo Gamalho de, assim, xingando de
atacante de merda.
Mas falando assim, gritando aos berros e agarrado a uma santa.
De fazer inveja ao vocalista de Sepultura.
É, né? Era justamente o que o senhor está falando, que é o envolvimento de diferentes, queria, né?
E até falando para vocês, eu sou pai de 5 filhos, e as 3 meninas, a Amanda tem 26 anos hoje, Marina 24, e Dora, aqui presente, tem 16. Todas frequentam a Arruda, desde de sempre, assim, desde pequenininhas, vão, então assim, até por ter mulheres... Meu, vivendo nesse matriarcado, meu pai faleceu em 2001, ficou minha mãe e 2 irmãs, então eu vivo num mundo assim muito feminino. Eu tenho que me apoiar nisso, então vamos pro jogo, vamos entender de guerra, se eu entrar na briga, vocês têm que entrar comigo. Então o clube é um clube hoje muito misto, assim, as meninas têm noção do jogo, sabe o que é o impedimento,
vai ter marcação em casa na sua gestão. Então, durante sua gestão, o senhor vai ter marcação em casa também.
Vai ter.
Vão mandar demitir esse diretor de futebol muitas vezes quando chegar em casa.
Esse diretor...
diretor de...
Eu não sei se eu posso falar assim, mas esse diretor tá fudido.
Que pode. Eles falam uma coisa de chamar de estagiário.
Até pra... Assim, você tá falando um pouco da sua história no Conto da Cruz. E muitos torcedores, assim... não conheciam a Lírio Moraes, assim. E até hoje não conhecem. Talvez o podcast seja uma ótima...
Nem eu, viu? Tô tentando me conhecer, mas... Não,
teve até um engraçadinho agora, porque a gente já tá colocando algumas fotos. Aí, Rafael colocou uma foto aqui da entrevista, ele colocou... Esse de branco aí, quem é?
Exatamente. E teve um que botou assim... Eita, a novidade é que Santa Cruz agora tem um candidato a presidente, né? A Lírio, que ninguém conhecia. Então, assim... Talvez alguns torcedores, primeira vez, estão escutando a voz do novo presidente e tal. Então eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história com Santa Cruz, assim. Como começou, se a sua família era ligada ao Santa Cruz. Porque você é advogado, trabalhando na gestão do Antônio Lineto na questão das causas trabalhistas, mas você está assumindo um cargo executivo de um clube, assim, que é muito importante.
Vai para a vitrine, né?
Vai para a vitrine. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho... se apresentasse, de certa forma, ao torcedor do Santa Cruz, o seu laço com o Santa Cruz.
E também dentro do clube, né?
E esse desafio, de agora sair do anonimato para ir para a vidraça, né?
Sair do guarda-roupa, né? Mas assim, o meu avô materno, Alberi Rio Lima, jogou no segundo quadro do Santa nos anos 30.
E foi um avô muito doce e um homem... Ele teve uma contusão muito séria naquele período do futebol amador ainda, no joelho. Hoje talvez fosse uma operação até simples, com o avanço da medicina, né, desportiva. Mas naquele período ele simplesmente teve que parar de jogar. Ele tinha 19 anos quando parou de jogar. Isso doía na alma dele, porque ele falava... Eu lembro assim, pequeno, menino, ele contando os lances, a cabeçada, ele era centroavante, baixinho, mas parece que tinha uma boa impulsão. E era louco por um jogador chamado Tará, que até hoje é o maior goleador da história do Santa. Então ele contava como Tará, ele dizia, meu filho, falando comigo, na verdade neto dele, meu filho, essa coisa da paradinha no pênalti, não é Pelé que inventou não, Tará fazia. Nos anos 30, Tará tinha um movimento de corpo, ele deslocava o goleiro, ele segurava o tempo ali, o goleiro caía, ele jogava no lado contrário a bola, mas com uma facilidade muito grande. Tudo. Então, ele, avô materno, ele foi uma influência assim, muito positiva nisso. Meu pai, por outro lado, também um alucinado, um torcedor do Santa Cruz muito louco, deixou de ir para jogo de futebol, porque começou a ganhar a fama de... Porque naquela época tinha um jogo na Ilha do Retiro, né? E tinha uma espécie, eu não lembro assim de cabeça, mas assim, os comentários. Tinha uma espécie de uma geral ali que o pessoal assistia o jogo em pé. E tinha um alambrado. E algumas vezes ele me deixou sozinho embaixo e estava escalando o alambrado para entrar no campo, para brigar com bandeirinha, com juiz. Embora não fosse um homem de briga. Fosse também um homem doce, um intelectual.
Mas era torcedor.
É como a senhora que...
Então, aí minha mãe
chegava para ele, minha mãe, que é Dadá, daí a gente chama Dadá. Ela dizia, Alírio, você está proibido de ir para jogo com o Alirinho, que era eu. Então, isso tem registro de fotos. Ele foi advogado do Santa, o pai, no pentacampeonato, né, de 69 a 73. E eu lembro, mas aí eu lembro mesmo, assim, com muita clareza, com muita nitidez, o filme da perda do Hexa, porque tinha um concunhado nosso, chamado Valdemir Macieira Mima, casado com minha tia e torcedor do Náutico, e a gente naquele ambiente familiar, sentava meu pai, sentava Mima e falando coisa, e a gente achava que tinha alguma coisa acontecido errado, tinha um certo boato ali, de não sei se era o goleiro, lateral esquerdo, alguém que, enfim, isso, né, que não sei, aí não vou falar assim, das pessoas, mas que tinha acontecido alguma coisa errada nesse campo aí, da desonestidade, e o Santa Cruz deixou de ganhar o Hexa. Então isso foi uma coisa assim, meu pai então passou uns 2 anos abusado do futebol, sem ligar a rádio, tudo, e nesse momento então, foi muito importante, porque eu resgatei o ir a campo, porque logo depois veio o Arruda, né, começou o processo da ampliação do Arruda, e eu comecei a ir para as sociais com meu avô ia com a avó chamada Dona Nete, mais torcedora do Santa Cruz do que meu avô, e que gostava de chamar um palavrãozinho também com aquela torcedora quando as coisas não iam bem, né? Então assim, era muito engraçado. Meu avô tinha um fusquinha, tudo, e não dirigia muito bem, saía de uma faixa para outra assim com muita facilidade, então era buzina. Ir para o jogo e voltar com ele era um desafio.
Uma aventura à parte.
Uma aventura.
Um jogo à parte.
Mas a gente, menino, nós amávamos aquilo, quer dizer, ir no campo, o cara não sabe dirigir, seu filho é daquilo, não sei o que e tal. E ele rindo, ele era uma pessoa muito doce. Então, a minha história, assim, com o Santa, vem daí, aí mais adolescente.
Só para fazer uma interrupçãozinha, só um pouquinho. Você, nesses últimos dias, assim, prestes a assumir, você tem pensado seu pai, seu avô, em todo mundo que
contribuiu com o Santa?
Como é que estaria a história familiar agora dá um passo...
Eu vou fazer uma confissão a vocês. Eu, na verdade, penso nisso todo dia. Mas acho que foi o melhor, assim, a melhor fase da minha... Até porque a gente vai convivendo, eu já tenho 50 anos, vai convivendo com o lado breve da vida, né, o lado efêmero, e já começa, de certa forma, a administrar as perdas. Então eu converso com eles todo dia para iluminar os caminhos. Os meus, eu até digo, não, olha, os meus eu resolvo, mas ajudem o Santa, né? O Santinha precisa, aquela bola ali, é uma falta perigosa, eu digo, meu pai. também tem alguma. Veja bem, eu estou me sentindo absolutamente.
Então explicou metade da defesa que o Thiago Cardoso fez aí. Está no... explicado.
Eu já quebrei, rapaz, um camarote todinho.
Ave Maria.
Dora tinha. Que idade Dora tinha, Ananda? 4 anos de idade. Aquela final que o Santa Cruz podia perder de 2-0 do Náutico, né?
Foi 2004, último título do Náutico.
2002. Né?
2004. É. E aí, eu vou botar fantasia nas meninas, digo, é hoje, vou levar as meninas, vai ser legal, vai ser massa, não sei o quê. E vem o primeiro gol com alguns segundos, né?
Foi. Tá com 3 minutos, tava 2-0.
2-0.
O Náutico já tem revertido a vantagem com 3 minutos.
Meu amigo, eu não sei qual foi o santo que baixou, não. Tinha a foto do avô, tinha a foto de meu pai, tinha a foto minha. Eu quebrei o vidro todinho. Eu digo, isso aqui tá errado aqui, tem um espírito mal aqui. O povo, porque o camarote fica ali no primeiro andar olhando para a social. Uhum. Aí começou aquele barulho, aquela coisa toda. E a pessoa disse, estão quebrando aí, tá tendo briga e tal. Aí Nanda muito tranquila, com Dora pequena, aí Dora fazia... O que é que meu pai tem? Aí Nanda fazia, tá afastando os maus espíritos. Vamos ficar concentrado aqui no jogo. Aí fiz aquele descarrego emocional. No final do jogo, enfim, não tinha o que fazer. Fui beber.
Ô, doutor, mas você tá pronto pra ser vidraça, assim, de... Porque, por enquanto, até o momento que você não assume, teoricamente, tá tudo tranquilo. Na hora que você assume...
Nunca foi xingado.
Nunca foi xingado. Na hora que você perdeu o primeiro clássico, aí vem, começa a revolta da torcida, que é natural, cobrando. Tá preparado para essa?
A natureza, assim, é muito sábia, né? Eu acho que Deus é muito sábio. Ele me deu uma certa miopia para eu não ver aquilo que eu não preciso ver. Né? Eu escuto também até um certo ponto. Imagine se eu fosse feito você, estivesse ligado em rede social, estivesse vendo as brincadeiras que vão tirar comigo, a sacanagem que vai rolar. Quando o time... Porque perder,
daqui a
vai
pouco
perder.
Vai aparecer um fake no Twitter.
Ah, né? Sim.
Isso aí... Vai ser criado em minutos.
É, claro.
Ainda mais depois dessa ideia.
Exatamente, por isso que eu falei, já...
Já tem foto aí para pessoa pegar na internet, antigamente não tinha não, mas agora já tem.
Outra passagem assim, muito engraçada também, foi um convite que eu fiz a uns magistrados, assim, hoje são amigos, assim, são pessoas de convivência aqui de casa, a gente toca muito violão, André Rio traz uma turma boa para cá, trouxe Emílio Santiago algumas vezes para cá, a gente... É muito legal. Nena Queiroga vem até música final de semana. Quando
até porque o ambiente ajuda,
pede,
né?
Pede isso. Mas assim, eu com essa mania de... Tem hora que eu fico mutante, o cabelo cresce, eu deixo a barba e tiro, tem alguma coisa errada comigo. Aí vou mudando...
É um disfarce.
Então, Mancuso jogava no Santa... E eu resolvi, já estava com o cabelo grande, resolvi fazer um rabo de cavalo.
Virou Mancuso.
E virei pronto. Mancuso. E botei a camisa, acho que era 5, né? Tinha que ele jogava 5. Aí vou para Santa Cruz e Náutico, nas cadeiras do Náutico. E na hora de subir com o juiz, aquela coisa, a gente conversando, subimos, meu amigo, no lado errado das cadeiras. Olha, eu nunca vi tanto xingamento. A gente atravessando até o setor onde seria a ala isolada do Santa... E os caras com um corinho, Mancuso, filha da puta, Mancuso. E o juiz assustado, duas pessoas naturalmente mais formais, né, até pela própria profissão deles. Quando chegou lá na ponta, o juiz suava, frio, disse, olha, da próxima vez que você me convidar, não traga Mancuso, viu?
Mas, presidente, tem uma diferença, porque é o seguinte, ser xingado pela torcida adversária numa situação dessa é uma coisa. Ser xingado pela própria torcida... Como presidente do clube, aí eu acho que é por aí, acho que o João quer saber. Se o senhor está preparado para a volatilidade do torcedor.
E a super exposição do
carro. E a super exposição do seu carro.
Eu me sinto hoje com... Veja bem, se eu tivesse 49 anos, talvez não me sentisse tão preparado não. Mas com 50 anos, eu acho que... Eu acho que começou... Porque é o seguinte também...
E você 3 anos agora, né? Porque houve uma mudança no estatuto.
Porque, percebam bem...
Não é mais bem, é triênio.
É até importante...
É o primeiro a ser...
É o primeiro, o triênio. Percebam bem o seguinte... Eu não estava aspirando essa candidatura...
De quem partiu a ideia? De quem foi...
Eu acho que do colegiado.
Mas alguém...
Quem indicou?
Quem indicou? Uma pessoa indicou.
O convite foi feito por Antônio, o professor Silvio, que está aqui... E alguns ex-presidentes. Rodolfo, Joca, João Cachero, mas assim, a gente tem muita amizade também com outros ex-presidentes, Jonas Alvarenga, Edelcio Barbosa. Então, assim, eu até brincava muito com o seu Jonas, porque visitando lá a Adelinha, a empresa dele, a gente ficava, bom, ia tratar de trabalho, de direito, essa coisa de advocacia, e perdíamos não, mas ficávamos o tempo todo falando de futebol e do Santa, invariavelmente. E ele olhava para mim e brincava assim, dizia, rapaz, sabe que você tem um perfil assim de presidente do Santa Cruz, porque não é um cara que grita muito com as pessoas, trabalha caladinho, vai fazendo. Quando vê, o trabalho está pronto, o negócio está feito e está fazendo acontecer. De fato, não estou falando isso em relação ao Santa, mas o meu estilo, eu acho que até tenho falado muito, e quando a gente fala muito, principalmente assim a imprensa, a gente às vezes até comete alguns erros pela inexperiência, tudo, mas no fundo, foi um convite que veio. A minha, eu não...
O senhor não estava pleiteando?
Não estava.
Teve escolha? Esse tipo de convite tem escolha? Ou...
Não, porque é um processo. O Santa vive hoje o quê? Uma transição que Antônio urdiu com muita inteligência. Antônio sucedendo Fernando Bezerra Coelho. Mas eu vou citar mais Antônio por força das conquistas do futebol. Não pensem que aquelas conquistas vieram ao acaso, não. O pessoal fala muito, ah, mas esse presidente é muito cagado, tem muita sorte, não sei o quê. Aquilo ali foi tudo pensado.
O campeonato não é o acaso.
Não é, não é. Olha, e eu quero dizer até uma coisa a vocês. Tininho, junto com o Sandro, tiveram assim uma importância, porque Antônio não escala time, Antônio não interfere, ele estabelece as condições para que a coisa aconteça.
Mas esse seu padrão também?
É o meu perfil.
Seu perfil de não se envolver no futebol, delegar.
Senão eu ia fazer feito Chico Buarque, ia botar 11 atacantes, né?
eu ia fazer uma pergunta, mas já que você citou Sandro, e ele é o nome mais...
Detestado, digamos
assim. Citado, assim, nas perguntas que a gente criticado. Pediu para fazerem para você. E eu vou ler uma aqui, para resumir tantas outras, né, que é a do Cris Maciel. Ele pergunta, a torcida está esperando se Sandro e companhia, mais Ataíde, vão pegar o beco.
A crítica seria feita de várias perguntas, Sandro, Ataíde e Adriano.
Né? Ele pergunta se coloquem no futebol amador, porque no futebol profissional já cumpriram a cota deles. E já que você citou Sandro, e já que Sandro foi o mais citado como alvo preferencial dos torcedores...
Das críticas.
Veja, aí é preciso a gente ver o seguinte. E qual é a referência de futebol amador e futebol profissional? Eu digo em relação ao Santa. A gente, entendeu? Depende muito do ponto de vista e do parâmetro. É claro que Sandro e a diretoria como um todo, o próprio Tininho está aqui do meu lado. Será que eles não erraram? Erraram. Será que não tem erros cometidos nessa gestão? Agora, eu disputo quatro, não necessariamente todos com o Sandro, estou falando de um conjunto, tá certo? Eu disputo quatro títulos estaduais, eu ganho três, e eu vou dizer uma coisa a vocês, amigo, não fosse esse regulamento absurdo, que é um absurdo você ganhar um jogo de 3-0 e tomar um gol aos 47 minutos do segundo tempo, 43 e vai para pênalti, não fosse isso, a gente teria disputado mais uma final. Não vou dizer que a gente seria campeão, o Náutico poderia ganhar, mas estávamos em mais uma. Nós disputaríamos quatro finais consecutivas.
E eu acho que, de certa forma, aquela semifinal foi mais final do que a própria final.
É.
Sim.
Aí como é que eu posso ganhar uma? Como é que eu posso dizer.
Como
é que eu posso dizer. Por isso que eu estou dizendo. Futebol profissional, em que sentido? Porque você diz assim, não, troca Sandro. A gente não tem. No nosso departamento lá, a gente não tem. A gente não tem centro de treinamento.
Certo.
A gente não tem, no nosso departamento médico, equipamentos e máquinas que os clubes que jogam futebol profissional têm. Então, isso é muito você pegar um fato isolado e atribuir a esse fato um excesso de crítica. Não estou defendendo a permanência dele, não. Veja, a gente está em discussão esse processo.
Certo.
Tá certo? Inclusive, essa discussão ela vai ser estabelecida também com a descida né, a expectativa nossa do novo treinador. Mas eu não sou muito, aí é um perfil que eu tenho, eu não sou muito levado
embora tenha quebrado o camarote, etc. e tal, mas eu não sou, eu não conduzo os fatos quando eu estou na condução do processo com a irracionalidade, não, entendeu? Eu procuro analisar o fato como um todo. A gente precisa pensar o seguinte: nós vamos fazer um futebol para um triênio. O treinador, a não ser que acontecesse um desastre muito grande.
Qual a meta para esse triênio, presidente? E aí, até pegando o gancho dessa pergunta do Celso, você falou aí de que, assim, que pela segunda vez citou indiretamente a questão do CT. Primeiro, quando falou do gramado do Arruda, que foi muito castigado, e agora? É, quando falou, lembrou diretamente que o Santa Cruz não tem CT. É, Santa Cruz existe um terreno que é adquirido pelo Santa Cruz, que hoje, que seria para a construção do CT, mas hoje é só o terreno e mato. É, eu queria saber se quais são três anos desse mandato, como é que você termina, espera entregar ao final do seu mandato com relação ao centro de treinamento? E se, de alguma forma, esse patrocínio da Caixa que está para sair, se isso vai, pode de uma certa forma ajudar na construção do CT, porque talvez hoje é o maior calo, maior falta faz a um clube como Santa Cruz não ter um CT. Santa Cruz chegou a treinar em CT do Náutico, CT do Sport, que, convenhamos, não é o ideal.
Chegou a treinar pior, num campo em aldeia.
Exatamente. Né, então, assim, como é que você, para esse triênio, como é que você espera... Como é que você espera entregar, assim? Terminou a sua gestão, em que pé vai estar o CT do Santa Cruz?
Olha, para início de conversa, assim, o CT a gente já começa o projeto em janeiro. É claro que esse CT não vai ficar pronto num prazo curto. Então, o futebol vai ter o campo dele para treinar, e o departamento, e o futebol amador, o futebol profissional, e o futebol amador também. A gente vai fazer um esforço muito significativo para ter campo e poupar o máximo o Arruda, tá certo?
Pode ter os alojamentos, mas campo para treinar lá, o CT
vai ter, já, a gente,
ainda esse ano.
Quero começar janeiro e fevereiro já treinando, tem a pré-temporada, logo depois já vai seguir essa lógica aí. A questão do CT, da compra do terreno, veja bem. Já foi um milagre, vamos dizer assim, a gente arrumar meia dúzia de pessoas que se envolveram numa aquisição de uma área onde o Santa Cruz, sem conta corrente bancária, com CNPJ bloqueado. Porque a realidade é muito difícil. Quando
tá
você...
Tá no nome de uma associação?
O CT? Tá no nome de mais de uma pessoa, de várias pessoas.
Parecido com o
Esporte. Do Esporte, né?
É parecido. Só que... Isso. Não tem... Isso... tudo. Então, o que é que eu quero fazer no mês de janeiro ou até o final do primeiro dos primeiros três meses? Abrir a conta bancária do Santa Cruz Futebol Clube. Começar uma gestão transparente. Veja o que é que a gente está fazendo.
É engraçado que isso é que eu chamo de começar do zero mesmo.
É do zero.
Abrir uma conta.
Abrir uma conta.
Coisa você que desbloquear, faz. Você desbloquear uma inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda. É um recomeço mesmo. Seu ponto de vista, vamos dizer assim, de vida institucional, o Santa Cruz existe porque tem uma torcida, porque leva a gente para o campo, porque tem uma diretoria formalmente estabelecida, tem os órgãos de deliberação do clube também instituídos. Mas, seu ponto de vista fiscal, a gente não consegue pagar impostos, a gente não consegue pagar uma folha. Eu digo isso, não consegue a história no início. Sim. Então, o nosso trabalho junto ao Antônio, aliás, que o Antônio já vinha fazendo e a gente agregou aí, foi possibilitar que essa regularidade pudesse acontecer para o clube ser uma pessoa jurídica. Tá certo? O Santa Cruz será uma pessoa dona dos seus destinos. Quer dizer, não vai precisar de favor de alguém emprestar um CPF para comprar uma bola de futebol, um padrão de camisa ou qualquer tipo de material que seja. Entendeu? A partir do advento aí da nossa presidência. Agora, isso não é mérito meu, não, viu? Isso é mérito de um grupo de pessoas que vem contribuindo. Tem gente que contribui com recursos, tem gente que contribui com a expertise, com o trabalho, que é o nosso caso, tem gente que contribui com ideias. Então, a gente conseguiu unir um grupo de trabalhos
e estabelecer os objetivos ao longo do tempo. E agora estamos fazendo com que aconteça.
Doutor Lírio, você falou que um grupo de tricolores adquiriu a compra do terreno do CT e que pretende já para o início de 2015, pelo menos ter os campos lá, para começar a treinar. Os recursos para a construção, para tocar essa obra do CT, vão vir de onde? Porque,
investidores.
Mas vai haver um patrocinador específico para o CT?
Vai haver. A ideia é que vem um patrocínio específico. Porque se misturar com patrocínio de clube e tal, o futebol termina absorvendo. A gente tem que, a gente está compartimentando, né, esses diversos departamentos do clube, fazendo com que cada departamento desse tenha um nível de investimento específico.
Doutor Alírio, o professor Silvio pediu para falar um pouco, ele quer falar sobre o CT. Professor Silvio, o senhor seja bem-vindo também ao podcast.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de fazer um acréscimo. Vocês em algum momento disseram que o nosso próximo presidente de Santa Cruz, Alírio Moraes, ainda era muito pouco conhecido pela torcida, mas vocês também disseram que ele fazia um trabalho no bastidores. E essa pergunta sobre o CT me leva a colocar o seguinte: Alírio foi decisivo, embora de uma forma indireta, mas extremamente decisivo para que o Santa Cruz adquirisse o seu CT. Porque o CT foi adquirido no primeiro ano da administração de Antônio Luiz Neto. Era uma preocupação de Antônio adquirir um CT para o clube. E a maneira como esse CT foi adquirido foi através da venda de Gilberto, que foi vendido por 2 milhões ao Internacional de Porto Alegre. 1 milhão ele colocou na mão do Santa Cruz.
O resto demorou a chegar, né?
O resto demorou a chegar por uma questão absolutamente alheia à vontade do presidente do clube, Antônio Luiz Neto, presidente executivo, e de todos nós. A questão foi que o Banco do Brasil entrou com uma ação junto ao Internacional, não sei se meio essa expressão é essa, impedindo, solicitando ao Internacional que não repassasse o valor restante para o clube, para o Santa Cruz no caso, da venda de Gilberto, uma vez que o Santa Cruz tinha débito com o Banco Central de venda de jogadores que foram para o exterior, um deles aquele jogador chamado Maurício Pantera, e que criou uma dificuldade para o Santa Cruz receber a parte restante. Mas foi exatamente com a primeira parcela que foi paga ao Santa Cruz pela venda do centroavante Gilberto, que fez com que o Santa Cruz adquirisse o CT. Então, o que é que o doutor Alírio Moraes, nosso próximo presidente, tem a ver com isso? É que o Santa Cruz ia perder o passe do atleta Gilberto. Vocês se lembram que ele chegou a arrumar as coisas dele, tirar o material da concentração e ir embora quando acabou o Campeonato Pernambucano de 2011, porque ele tinha sido valorizado, tinha clubes que queriam tê-lo no elenco, e Gilberto achou por bem, numa interpretação do empresário dele, que ele tinha o passe livre para ir para onde fosse. E então o doutor Alírio entrou em cena e disse: não, não é bem assim, houve uma mudança na legislação esportiva estabelecida como lei e ele não pode ir embora. Então sinalizou para o clube que o clube tomasse uma série de providências efetivas. Ele próprio elaborou o documento junto com as demais pessoas do escritório dele, inclusive com a esposa dele, a doutora Fernanda, e o Santa Cruz acabou mantendo Gilberto. Ele voltou atrás, viu que não tinha condições de deixar o clube, que o clube tinha ele como atleta formador, não era da maneira que ele queria, e aquele dinheiro que nós recebemos, graças a essa intervenção jurídica do doutor Alírio, dizendo não é bem como ele está pensando, ele deve permanecer, ele é atleta do Santa Cruz, que fez com que a gente pudesse negociá-lo com o Internacional. Então o CT está lá, o CT foi adquirido em Paratybe, ele tem quase 10 hectares de terra, o Santa Cruz comprou por um preço muito barato, na medida em que esse 1 milhão de reais entrou no clube, Antônio Luiz Neto estabeleceu como prioridade que era adquirir um terreno para a construção do CT, e durante, ali em 2011, durante alguns, um mês e meio, quase 2 meses, todos os sábados pela manhã, nós nos reuníamos para as reuniões consagradas do sábado pela manhã, e no final do sábado a gente saía circulando, por indicação de um corretor de imóveis ou de alguém que dizia que em tal lugar tinha um terreno para ser vendido que poderia interessar o Santa Cruz. Então, durante vários sábados seguidos, nos reuníamos pela manhã. No final da manhã, a gente ia com o corretor ou com alguém que tivesse feito a indicação. E a gente foi em Igaraçu, foi em Abreu e Lima, foi em tantas cidades da região metropolitana. Fomos em Pau d'Alho, até que um corretor nos levou a esse terreno em Paratybe. Ele atendia os objetivos do Santa Cruz. O Santa Cruz poderia comprá-lo à vista, como comprou. Foi criada uma associação, o nome do CT custou R$1 milhão. O dinheiro da primeira passagem
inteira,
foi diretamente para o CT. Então, criou-se uma associação, o nome do CT é Centro Treinamento Rodolfo Aguiar, Ninho das Cobras. Então, criou-se uma instituição que abriga o CT como garantia para o Santa Cruz ter o seu patrimônio, porque de outra ordem ele não teria, mas agora com o saneamento dos débitos fiscais, seguramente o CT será passado para o nome do Santa Cruz. Vocês já devem ter ido lá, nós promovemos ainda no primeiro ano, depois que adquirimos, uma festa de inauguração, contou com a presença, dentre outros, do jornalista Milton Neves, que veio inaugurar o CT. Fizemos uma festividade muito bonita, conseguimos 10 hectares de terra, murá-lo todinho, um muro de 2 metros de altura, muro sólido, em bases bastante sólidas, então não está um terreno abandonado, ameaçado de invasão. Temos um caseiro tomando conta do terreno. É bem verdade que é uma área que encheu de matos, mas que qualquer momento a gente faz um serviço de terraplanagem lá para a construção do CD. E só para finalizar, quero dizer também que, em função dessa intervenção do Dr. Alírio, quando adquirimos o CT, assim que botamos os pés lá, depois de ter visto tantos CTs, tantos terrenos, e não nos interessava porque fugia a possibilidade de Santa Cruz adquirir, ou então porque não atendia os interesses do clube, que é construir quatro campos. Quando chegamos nesse, no Paratybe, botamos o olho, todos nós unanimemente dissemos, é esse o CT que vamos adquirir. E conseguimos adquirir. Então, o projeto, logo depois que adquirimos, entramos em contato com o arquiteto Silvio, como é o nome dele? Tinha um Silvio... Me foge o nome dele. É um arquiteto que começou trabalhando no escritório do Dr. Esteves, o construtor Reginaldo Esteves, construtor do estádio do Arruda. Muita parceria com o Dr. Reginaldo Esteves. Então ele elaborou um projeto para o clube. O projeto está pronto, é um projeto belíssimo.
Esse projeto já existe.
Já existe.
Já tá Santa por isso Cruz... que a gente pode afirmar com muita convicção.
Não teve condição.
O terreno já é nosso e o projeto já existe.
Não teve condição de viabilizá-lo, mas é um projeto extraordinário como projeto CT. É de dar água na boca o projeto que o arquiteto Silvio elaborou. Então, uma meta, o Dr. Alírio tem colocado isso, não só por investidores aí empresariais, mas uma coisa que ele tem solicitado que a gente também pense é na construção do CT através de projetos de leis de incentivos fiscais, particularmente as leis que dizem respeito ao incentivo ao
esporte. A lei do esporte permite.
Exato. Essa é uma maneira de se sentar e pensar também em viabilizar a construção de CTs com quatro campos, com alojamento para os atletas, profissionais, tudo que vocês puderem imaginar que um CT necessita.
Professor,
esse CT de Santa Cruz deverá ter.
Desdobrando, e até como informação importante, né, para os espectadores, para vocês também, vocês vejam o seguinte... Se a gente quisesse fazer um projeto a toque de caixa com o clube, vamos dizer assim, ainda irregular, sem o CNPJ bloqueado, sem conta bancária, um projeto, vamos dizer assim, irregular, né, ilegal, poderia ter sido feito. Mas Antônio, com muito tirocínio aí, com uma capacidade, disse, não, vamos buscar primeiro a regularização, vamos voltar um pouquinho, a gente aguenta pedrada aí de torcida, a gente aguenta esse aperto, tudo, essa, porque zera o processo, inclusive esse debate do projeto, essas questões, não foi à toa que o mandato do presidente foi passado de 2 para 3 anos para possibilitar que a gente pudesse amadurecer dentro da gestão todas essas questões. Não foi à toa que foi criado um conselho de administração
para esses, esses superpoderes de um presidente não ficarem isolados dentro, né, do âmbito da competência dele. Quer dizer, a gente vai ter que discutir isso com um órgão colegiado que está dentro do clube hoje criado, para evitar o exagero. Né? Alguém que está decidindo sozinho poderá errar, e o prejuízo lá na frente é muito grande para o clube.
Olírio, chegando aqui exatamente com uma hora de conversa, e uma coisa que me vem à cabeça já há algum tempo, né? Conhecendo, a gente está se conhecendo hoje, é que você é vai ser aclamado numa candidatura de continuidade. Você trabalhou junto com o Antônio durante muito tempo, mas ouvindo você falar, ouvindo o Antônio falar, a gente vê perfis bem diferentes. Eu queria perguntar um pouco isso, assim, o que aproxima mais vocês, o que diferencia dessa relação, e como foi um pouco dessa relação de você com o Antônio Luiz Neto? Porque, assim, para quem está de fora, são perfis bem, bem diferentes, assim, de até do tom de que fala. Um é bastante agitado, outro bem tranquilo, ser bem tranquilo. E eu acho que causa essa mesma pergunta, acho que muitos tricolores estão se fazendo nesse momento de já avançado.
Bom, Antônio, na verdade, o que me fez aproximar dele? A seriedade dele. Assim, a gente já tinha e já tem um nome consolidado na nossa atividade profissional suficientemente para ficar ajudando o Santa Cruz ao largo. Quer dizer, os fatos acontecendo e, ora, sei lá, contribuindo com um trabalho, ora com outro, ora com uma opinião, ou até com um parecer jurídico, como o professor Silvio Ferreira bem lembrou. Mas eu senti que Antônio estava num processo, vamos dizer assim, de isolamento no sentido de uma ajuda técnica. Certo. Eu senti que teria que ter um olho mais técnico para algumas questões jurídicas mais qualificadas para a gente sair de um lugar comum, tá certo? Porque veja bem, eu estou falando para vocês, a gente está falando aqui de um passivo fiscal no início da gestão dele, na ordem de 54 milhões. É dinheiro para burro, gente.
É muito dinheiro.
Isso em execução fiscal com penhora. Eu peguei penhora da sede do campo do clube, eu peguei do refletor, eu peguei, não, mas só isso, mas só da sede do campo, eu peguei 4 leilões consecutivos. E veja bem, no estágio em que o processo estava, nós só conseguimos suspender esses leilões em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, o Santa esteve perto de ter seu patrimônio, parte do seu
levado à praça, levado a um leilão. Veja como a coisa, por mais que você se desdobre e venha a ganhar um campeonato, como ele vinha acontecendo, como tinha esse trabalho para ser feito
administrativamente, o clube ainda estava aos frangalhos.
Muito, muito. E um esforço, e veja bem, um esforço muito grande de Dr. Eduardo Lopes, diretor jurídico de Antônio, e que permanecerá comigo, porque tem uma capacidade, aliás, deve-se a Eduardo até essa apresentação, ele telefonar para mim e dizer: olha, tem leilão aí, a gente está, bom, todas as verbas bloqueadas, verbas de televisão, bilheteria. Aliás, vou lembrar, estou lembrando aqui de um fato. O Santa Cruz tinha uma decisão da Justiça Federal tirando-o do campeonato da Série C. Às vésperas dele
jogar. Eu lembro.
Pronto. Lembro, então, nós tivemos que, numa sexta-feira, entrar com um mandado de segurança. Pelo adiantado da hora, isso já foi. Isso, quando a gente entrou, já estava com o plantão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A liminar saiu às 11 horas da noite e o presidente Evandro, da nossa federação, ligando para mim, dizendo: Alírio, eu preciso saber se os árbitros parecem que eram do Mato Grosso, vinha né, do Centro-Oeste, embarcam lá ou não para apitar o jogo do sábado. A CBF está ligando para mim, Evandro, segure, porque está havendo aí uma arbitrariedade muito grande, a situação não deveria ter chegado a tanto. E de fato, a gente, enfim, conseguiu, naquele primeiro momento, uma liminar, reintegrando o Santa Cruz ao campeonato, e depois essa decisão foi confirmada pelo pleno do TRF, mantendo o Santa Cruz e dizendo, olha, se tem dívidas, cobre as dívidas, mas não pode prejudicar o exercício da atividade empresarial.
Eu lembro disso. E só você falou do doutor Eduardo Lopes e as penhoras. Eu, quando estava no Jornal do Comércio, isso já faz uns 4, 5 anos, eu fiz uma matéria sobre penhoras dos três clubes. E fui no Santa Cruz, e aí eu lembro bem, de uma recordação que eu tenho, que eu estava entrevistando o doutor Eduardo lá na sede do Santa, e eu perguntei se ele tinha uma ideia de quanto de quanto os objetos e imóveis e os jogos têm apenhorado. E ele falou o seguinte: se bobear, essa cadeira que você está sentado nesse momento está apenhorada. Agora, ô, doutor Eduardo, doutor Alírio, você falou, é uma gestão de continuidade do Antônio Luiz Neto, que é inegável que houve grandes conquistas, três campeonatos e um saneamento, de certa forma, do clube, mas eu vou fazer uma provocação aqui. Vou provocar aqui. Nem tudo é perfeito, e ninguém é perfeito, nem tudo é perfeito, nada é perfeito, e cada um tem seu estilo. Você vai presidir o Santa Cruz ao seu modo, por mais que você seja continuizado, mas a seu modo. Então, assim, eu quero que você faça uma crítica à gestão de Antônio Luiz Neto.
A crítica?
Uma crítica. E o que é que você vai tentar fazer diferente do que o Antônio Luiz Neto fez nos 4 anos que ele esteve à frente do clube?
Talvez eu venha, até por natureza, eu me sinto muito dividido entre a atividade jurídica que eu exerço e a atividade artística, porque eu também componho, viu? Faço música.
Vamos ouvir.
Estava por lançar aí, entre 2014 e início de 2015, até um CD gravado no Rio de Janeiro. Tudo, mas assim, eu me acho mais ousado na formulação da minha vida. Acho que Antônio é mais cuidadoso. Antônio mais
conservador,
tem
um pouco.
Mais conservador. Não. É porque isso parece que limita a pessoa, enquadra em alguma coisa. Ele tem um perfil mais cuidadoso. Talvez, veja bem, talvez para o momento que ele atravessou,
ele é a pessoa ideal.
Ideal. E para onde é o Santa Cruz agora? Para dar um arranque.
O próximo passo.
O próximo passo. Talvez a gente... Porque, por exemplo, eu estou com uma lista, já assim, um abaixo assinado, por assim dizer, de artistas de diversas áreas, né? De diversos ofícios. Artistas da música, artistas da literatura, torcedores do Santa, se colocando à disposição da gestão. Porque sabem do meu pé nessa área. Sabem que eu gosto. Não moro, necessariamente marketing. Porque o Santa Cruz é mais que marketing, sabe como é? O Santa Cruz...
Mas o marketing deixou muito a desejar. Durante
a gestão.
Principalmente esse centenário, centenário, né? Foi assim, quando a gente falou de crítica, faça uma crítica doutor Antônio Luiz Neto. E aí, eu estou fazendo a crítica, não sei se você concorda com ela.
Inclusive,
é a questão do marketing, porque no ano centenário passou praticamente batido. Em branco, as principais ações de marketing já foram no final do ano.
Inclusive, essa lista de artistas teriam sido muito bem aproveitadas no ano centenário, né?
Já que embora a gente tenha feito, né? Ali no próprio...
Mas é um ponto que você pretende dar uma melhorada,
uma turbinada. Eu não sei viver sem arte, né? Não me sinto ser humano se eu não estiver me reinventando, tentando reinventar. E por isso que eu digo a vocês, assim, eu também sou muito louco para conviver com as críticas, com as pedradas, quando tiverem que acontecer. Agora, que venham com responsabilidade, com motivos justos, justificados. Mas
você sabe que não vai ser assim, não. Né?
Não. E também, veja bem...
sempre vai ser assim.
Não, claro. Nem sempre, claro. Mas também sou muito guerreiro. Eu vivo de uma profissão que é guerra, que é briga. Eu vivo de... Né,
batalhas.
De batalhas. Batalhas, assim, brigando contra companhias, contra multinacionais, contra bancos, muitas vezes. Brigando. Então, assim, o fato de ter alguém criticando, de ter alguém jogando um tijolo, esse cordeirinho também... Quando.
Já quebrou o camarote?
É, claro.
O senhor
fiz coisa pior, viu? Ali no Arruda.
Vou perguntar para o senhor então o seguinte: o senhor tem vontade de comprar uma outra briga
que hoje é uma briga que está cada vez mais evidente, que é do chamado torcedor de bem com as organizadas. O senhor, como é que o senhor enxerga essa forma? Eu sei que o senhor tem um pé mais no lado humanista, Fred.
Não, e que para mim, respondendo até a pergunta de João, esse foi o grande defeito da gestão de Antônio Luiz Neto. Você até começou dizendo que foi uma gestão das melhores do Santa Cruz, e a gente concorda.
Sim.
Já conversou várias vezes sobre isso no programa, mas a relação dele com a Inferno Coral sempre foi o ponto que eu vi completamente, né, fora da curva, desnecessário.
E não só por nós, assim, pela imprensa. É. Houve agora, na semana passada, a prisão do ex-presidente da torcida jovem numa operação da polícia, e o delegado responsável pela operação, ele criticou diretamente o Santa Cruz por essa ligação mais estreita com a organizada. Ele citou... Ele nominou Santa Cruz por isso. Então, assim, a crítica que a gente faz não é só a gente, não. É a própria polícia que fez.
Mas o Santa Cruz não tem poder de polícia, né? Não. O Santa Cruz não tem obrigação nem o dever de estar na rua atrás de marginal.
Mas nem da guarida também, né?
Não, mas o Santa Cruz não dá guarida a ninguém, não.
Mas deu por um bom tempo.
Não. O Santa Cruz tem um dever, eu diria, vamos dizer assim, cívico, com a sua formação. E que acontece hoje um movimento elitista muito perigoso, eu diria, para a continuidade do futebol brasileiro. Não é à toa que a gente está perdendo Copa do Mundo aí de uma forma vergonhosa. Não é à toa que os clubes do Nordeste vão cair provavelmente agora de uma Série A. Fica nessa troca aí, exceção do Sport, que com muita competência atingiu um patamar, né, acima desse processo de sobe e cai, sobe e cai, tudo.
Não, mas, subiu e caiu.
Não, mas tem uma base diferente.
Bem diferente.
A estrutura diferente. Porque o que é que acontece? Veja bem, o futebol, na verdade, o futebol no mundo, né? O futebol, numa tentativa, vamos dizer assim, de tirar os hooligans, né? Hooligans, desse processo, o futebol, de certa forma, se elitizou, não é? Então, assim, ele empurra a TV de assinatura para a periferia. A visão é essa.
É essa.
O ingresso fica muito caro, tá certo? E o Estado ganha aquele status de arena, né? Aproximado, a arquibancada aproximada do gramado.
Mais entretenimento e menos...
É, pois é. Mas no caso do Santa... Isso, eu digo a vocês que não funciona. Não é que a gente não possa ter uma torcida educada e não possa ter os delinquentes presos, inclusive com a minha ajuda. Eu serei um presidente, até porque quero deixar registrado publicamente. Eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de briga, eu não tenho medo de confusão. Eu entro, quando eu entro num negócio desse, eu entro pra valer mesmo.
Você colocaria um boné da torcida organizada? Da
eu colocaria um boné de qualquer torcida organizada do Santa. Sem medo de crítica, não sou político, não estou atrás de voto, para não dizer que, porque fulano faz e precisa disso. Porque eu tive um pai que trabalhou numa constituinte em 1988, lutando feito um louco pelos direitos e garantias fundamentais do cidadão, e ele me dizia, em 88, eu estava com 22 anos de idade, 23 anos de idade, ele me dizia, filho, uma das grandes conquistas do cidadão brasileiro agora é o direito associativo. Pode parecer pouco, é aquela história de um passo da lua, né? Aquela história que diz aquele passo para a humanidade.
Passo pro homem,
pode parecer pouco para essa geração nova, que não passou por esse tipo de sofrimento. Mas quem não podia fazer uma reunião em casa, que tinha sua privacidade quebrada por um modelo de repressão, vamos dizer assim. Então, a minha formação é uma formação liberal. Eu sou livre ao ponto de botar, veja bem, qualquer boné. Agora, aquela instituição tá vendida, um exemplo, né? Estou dizendo isso em tese. Está vendida ao tráfico. Aquela instituição está vendida a determinado tipo de delinquência. Então, é claro, eu sou pai de 5 filhos, sou avô, tenho neto, tenho uma responsabilidade imensa perante, inclusive, empresas que ajudam o escritório, pagam honorários, a gente defende valores perante a sociedade. Agora, também não sou, vamos dizer assim, irresponsável para agradar a opinião pública ou para agradar qualquer tipo de interesse corporativo que seja, para punir a pessoa porque ela é pobre, porque ela tem, é negra, porque a grande formação ali são pessoas que estão, de certa forma, abandonadas a uma periferia da nossa cidade. Aquela periferia é violenta, não tem, infelizmente, não tem ainda uma atenção que deveria ter da própria sociedade, não só do poder público, da sociedade. E o Santa Cruz se permite a esse nível de debate. Quando a gente está discutindo lá a precificação de um ingresso, a gente se lembra do primeiro mulato, do Lacraia lá, lutando para ser um formador de opinião numa sociedade discriminatória, uma sociedade 25 anos somente gerada após um processo do abolicionismo. Então, assim, eu me coloco muito dentro desse contexto, entendeu? Eu entendo que tem que ter coerção, tem que ter um certo tipo de punição.
Mas o que Santa Cruz pode fazer diretamente para ajudar a...
Nessa acabar questão esse elo, procurar...
A questão da violência no esporte, cada um tem sua responsabilidade.
Procurar as instituições, como a gente vai fazer...
Procurar. Você vai fazer diferente do que Antônio Luiz Neto fez?
Não, essa relação? Veja, eu não diria diferente do que... Veja, eu vou fazer... De repente eu sou outra pessoa, né? Então, nesse ponto, eu acho que ele ficou com essa pecha. Ele ficou com essa visão de que ele é amigo. Então, isso, de certa forma, engessou muito as ações dele. Eu sou de uma outra formação, estou chegando num outro momento. O Santa Cruz hoje tem uma estabilidade política. Tem forças dentro do Santa Cruz até que também pensam nessa forma. Ah, se você for apoiar a torcida organizada, vai afastar certo tipo de torcedor. Veja, não é apoiar a torcida organizada. É a gente promover um debate e o nosso torcedor, seja de que origem for, seja qual for a cor da pele dele, ele vai comprar o ingresso, ele vai ser respeitado como cidadão.
Vamos dizer, dar ingresso para a torcida organizada, bancar viagem. Não,
Santa Cruz não...
Liberar festa no,
na sede.
Na sede.
Não, Santa Cruz não tem condição de fazer esse tipo de caridade.
Mas já fez.
Fez muito.
Até um pouco tempo atrás, no muro do... Salão. Da quadra de salão.
Era todo pintado com...
Era todo pintado com a...
Rapaz, é porque é o seguinte...
Em seguida, depois da que a gente colocou no jornal, aí o presidente Antônio Neto, na época que eu falei isso, ele disse que não sabia dessas pinturas, e aí pediu... Mandou pintar e realmente hoje não tem mais.
Assim, olha,
mas esse tipo de...
Veja só,
liberdade um pouco...
Essa grife, a Inferno Coral, ela virou uma moda tão acentuada que até colegas meus do sudeste do país, sabendo que eu era torcedor do Santa Cruz, queriam uma camiseta, queriam um boné da Inferno Coral. Veja
houve uma época, né?
É, sim. Mas veja como a coisa tem uma relatividade aí. Alguém que hoje está pautando por um conjunto de violências, de absurdos que aconteceram, quem está de fora disso não está vendo dessa forma, está vendo a batida do maracatu funkeado, está vendo um movimento social de voz,
de
afirmação.
Distorcida também, né?
Sim, então...
É mandar para dissociar uma coisa da
outra. Gente, então, né? Veja, então vamos, veja bem. Vamos criar um apartheid. Vamos tirar o rap da comunidade.
Mas não é bem assim. Por exemplo, um exemplo. Você como advogado sabe bem, assim, questão de valor de marca. Por exemplo, essas torcidas organizadas usam as marcas do clube e faturam em cima disso.
Tem que ser cobrado.
Por exemplo, é isso que eu falo. Por exemplo, usa a marca do Santa Cruz, o escudo do Santa Cruz, no escudo da torcida organizada e fatura em cima disso. Inclusive, você falou esse exemplo do seu amigo que...
Talvez fature mais que o próprio clube.
Exatamente. Esse seu amigo que lhe presenteou com a camisa da Inferno Coral, ele podia ter lhe presenteado a camisa de Santa Cruz, mas ele gastou dinheiro com a...
É o contrário.
Quem faturou nessa sua compra
foi...
Entendeu? Então, assim... O uso da logomarca, o que você acha disso? Assim, da questão do uso da marca pela torcida.
O uso da marca do Santa Cruz.
Como o Cruzeiro, por exemplo, proibiu.
É, o uso da marca, ele tem que ser objeto de uma contratação. Tá certo? Aí você tem uma relação de troca em cima disso. Se é conveniente você dar um abatimento, ou você ceder porque você leva a gente para o estádio, ou você vai ter qualquer tipo, vamos dizer, de positivação em relação a essa utilização. É porque eu quero que fique assim bem claro. Veja, eu não tô defendendo a torcida organizada A ou B.
Como ela está hoje, né?
Tô falando tudo em tese, no campo, né? Quero dizer o seguinte, eu estimularei o movimento associativo que vá torcer na medida em que ele contribua para a beleza do espetáculo. Tá certo?
Ok.
A relação de cessão de marca. A gente vai ter um departamento jurídico, talvez aí pela primeira vez na história de Santa Cruz, porque eu sou um advogado de contencioso e de briga, eu não sou um advogado de parecer, eu entro para ganhar minhas questões, entro para ganhar em qualquer território, gosto de ganhar. A empresa tal que o contrato, o foro de eleição, diz que é São Paulo, eu vou brigar em São Paulo. Fernanda, minha esposa, diz assim, você é maluco, você pega, faz a sua mala, vai, fica mapeando as coisas, vai, mas eu gosto desse enfrentamento, entendeu? Não tenho medo de enfrentamento, não. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a torcida vai ter que ter uma regra de conduta, como todos nós temos enquanto cidadãos, tá certo?
Claro.
Agora, o que eu estou colocando assim, como objeto de uma reavaliação, é uma generalização que acontece hoje, como se todo mundo que fosse componente daquela associação, todo mundo que fosse componente de uma torcida organizada, pudesse ser coparticipante, copartícipe de alguns absurdos que acontecem.
Mas que a gente sabe, você mesmo citou assim, que parte dela, como você usou o verbo vendido, está vendida, né, para o crime organizado, mas a gente sabe que dentro das três maiores, dos três maiores grupos organizados ligados ao futebol aqui, eles têm essa vertente.
Eu não quero, nem assim, eu sei que a gente está até valorizando esse tema, e eu não quero nem polemizar, mas você veja bem o seguinte, qual o tipo de ajuda que vocês imaginam que o Santa Cruz pudesse estar dando a determinado tipo de torcida, que, veja bem, ajuda, estou falando ilícita, que isso não pudesse já estar, de certa forma, sendo alvo de uma investigação com os organismos de inteligência que a polícia tem hoje em dia, e que pudesse estar gerando uma implicação direta, seja para um dirigente, seja para um diretor, seja para um presidente. Então tem muita coisa que é jogada para uma mídia de uma forma muito irresponsável, como uma justificativa de um fracasso, no sentido de você chegar ao fechamento de uma investigação, chegar ao resultado de um processo. Entendeu? A gente precisa identificar se o fato de uma torcida ter espaço num ginásio do estado, se isso vai contribuir.
Mas aí, por exemplo, no caso da. No pior caso que tivemos recente, foi a morte na privada, no caso da privada do Arruda. Eles tiveram a liberdade de voltar para o estádio. Assim, eles tinham um
estado já havia sido
evacuado, fala de segurança.
Assim, eles tinham um convívio, até porque vão sempre, até porque guardam coisas, tiram coisas, e tem um movimento de levar equipamentos para jogo, que é normal, porque mesmo que fossem pacíficos, teriam que levar esse tipo de equipamentos. Assim, o fluxo deles é um fluxo muito aberto. Eles tiveram a liberdade de voltar, de sair.
Eles já tiveram a liberdade...
E caminhar por dentro.
De ser presente em entrevistas coletivas. Isso. Eles estiveram presentes recentemente, acho que foi ano passado, houve um protesto aí, por conta também, talvez, até desse elo que foi alimentado durante algum tempo, de estar presente em entrevistas coletivas, por exemplo, de pressionar jogador dentro do vestiário.
De quebrar carro de diretor de futebol.
Absurdo isso.
Algo do tipo. Absurdo. Talvez, mas vocês acham que isso, essa questão dessa liberdade para fazer esses atos, não vem tão bem um pouquinho da decorrência de passar sempre a mão na cabeça, de ter essa liberdade?
Não sei, veja, é porque vocês estão criando uma relação de causa e efeito em relação à gestão, que eu estou lá nesses dois anos, inclusive nesse período do acidente, nesse jogo, eu não assisti aqui em casa, mas assim, por uma exceção, geralmente eu vou, senão eu estaria lá nesse dia, entendeu? Eu acho que foi ali uma infelicidade atrás da outra. O camarada, de repente, driblou a vigilância.
As tragédias acontecem com uma série de infelicidades, né?
Tudo, mas não há um histórico assim de repetição desses fatos.
Ainda bem.
Não há. A gente sabe, é claro, ainda bem. Mas eu digo assim, não é em relação ao Santa Cruz. Eu diria até ao futebol de Pernambuco. Existe a briga na periferia, existe a guerra de gangue, troca de pedrada, tudo. A gente às vezes vai sair do estádio, vai pegar um carro, está tendo um certo movimento. Agora, o futebol de Pernambuco nesse aspecto, desse controle, porque você vai fazer o quê? Então, você vai botar ingresso de R$60, você vai banir. O mundo civilizado permite que você se associe. Sim. E que você torça.
Certo.
Sim. Que você entoie até cantos racistas, até cantos, porque essa formação, vamos dizer assim, da disputa, da guerra do futebol, essa formação endêmica, assim, ela tem um perfil ali, é um catalisador de um processo que você está trazendo, às vezes, uma
projeção, herança, né?
Uma projeção. Tem que ter um processo de pedagogia forte nisso. Isso, tá certo? Eu não sou bobo, né? Assim, não estou abraçado com o professor Silvio Ferreira à toa. A gente tem discutido uma pauta sobre isso para estabelecer exatamente os limites. O que eu quero dizer, assim, para ficar muito claro, é que, primeiro, a relação dos símbolos do clube com qualquer tipo de torcida, com mídia, com essa coisa, a gente vai rever todas essas relações.
É um baita avanço.
E vai ter um avanço, vai estabelecer uma relação de troca nisso aí.
Se conseguir, um baita avanço.
Vai ter, vamos conseguir. A gente não entra para perder, não.
O senhor pretende a ideia da liberdade de ir e vir a qualquer torcida, qualquer torcedor, porém o senhor pretende impor mais limites do que o que a gente tem visto?
Eu pretendo dar uma liberdade assistida pelo poder público. Eu tenho, vamos dizer assim, 30, quase 30 anos esse ano de uma vida profissional, aonde construí uma relação absolutamente transparente. Quando eu ganho, veja bem, e quando eu perco o processo com a magistratura, com o Ministério Público, eu gosto da transparência. Agora, eu não vou ser levado por um efeito de mídia, de estar criando um valor, vamos dizer assim, preconcebido, uma discriminação. É isso que eu quero dizer a vocês. A gente vai trabalhar, eu não vou fazer nada, não, eu não sou o salvador da pátria de torcida organizada, mas esse debate, eu acho que ele tem que chegar a ser discutido com a reflexão, com a profundidade que a situação merece.
Doutor Aleiro, vamos mudar um pouquinho de assunto, que como você me falou, já está esse assunto de...
Isso. E é o último assunto, viu?
É, porque já está com 1:26
e o recorde tá... o recorde é de Tininho e não...
E, não pode, e sem Celso. Se a gente bater esse recorde com Celso, o Celso está desmoralizado. Mudar rapidinho de assunto, e aí até falando um pouquinho que você falou, questão da elitização do futebol. O que você acha, assim, da relação do Santa Cruz com a Arena Pernambuco? Porque, por lei, o Santa Cruz tem que fazer ao menos duas partidas na Arena Pernambuco para ter direito ao recurso todos com a nota. Qual a ideia do senhor de levar jogos do Santa Cruz para a Arena Pernambuco a partir de 2015? A ideia é levar muitos jogos ou manter a maioria dos jogos no Arruda, porque também tem outro lado. Financeiramente, o valor, o Santa Cruz, pelo menos na Série B, o Santa Cruz, a média de público foi maior na Arena Pernambuco, e a receita, obviamente, também foi maior. Aí eu queria saber do senhor, qual é que o senhor pensa da Arena Pernambuco, em relação ao Santa Cruz e Arena Pernambuco?
E ali, até para ajudar, que você tem um raciocínio só, logo no início do programa, você falou, passou por um ponto que a gente já bateu muito, que foi um desaparecimento de parte do público esse ano. Eu aproveito e peço para que nessa pergunta a gente retome e consiga
amarrar. Isso, vamos falar da Arena, né? Eu sou um tradicionalista, tá certo? Em relação ao Santa. O Santa tem o estádio dele em condições normais, não sendo o caso de cumprir a legislação, até porque ele tem que cumprir a cota mínima, a não ser que tivesse um atrativo muito grande nessa questão de receita ou qualquer outro tipo de fator. Inclusive, por isso que eu estava dizendo a vocês que é muito importante que a gente entre para essa nova gestão com as contas saneadas, porque a gente não precisa ficar refém de determinados jogos ou de determinados fatos. Não, vou alugar o estádio para fazer um show tal, porque vai entrar 1 milhão. Bom,
se eu tiver uma carta, pode liberar.
Pode liberar. Não, claro, né? Um show desse porte, de repente, pode ser um atrativo, mas assim, na minha visão, a gente vai cumprir a lei. Se a lei diz que são dois jogos, são três, são quatro, vamos fazer. Fora disso, eu vou criar a discussão interna, como o Antônio fez também, abriu a discussão, ó, os fatores. Agora, como ele estava mais fragilizado no sentido de receita, terminou prevalecendo a necessidade do clube para aquela circunstância. Qual foi a outra pergunta que você...
Não, é que durante esse ano...
Ah, o afastamento.
O afastamento, né? Que você disse que mais para frente do programa a gente tocaria...
Veja bem, tem um fator aí que eu acho que a gente tem que analisar. O time, desde o início, o time não encaixou. Ficou muito claudicante. A gente saiu de uma Série C, onde praticamente cada rodada era um jogo absolutamente decisivo, para uma Série B, que é um jogo que o campeonato fica morno, o torcedor...
Terça de 7:30 da noite,
sexta da noite, criou uma outra rotina.
Passou a ter pay-per-view.
Passou a ter o televisionamento. Então, esses fatores também precisam ser analisados. Antônio é muito crítico nesse modelo, e eu também corroboro com ele esse modelo atual da organização do futebol nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem assim, um excesso de televisionamento para uma cota ainda muito acanhada.
Tá do certo? Santa Cruz, sobretudo, né?
Santa Cruz, 2
milhões e 700 mil esse ano.
Isso. Então, esse modelo tem que ser pensado. Agora, quando eu digo pensado, eu digo assim, a gente vai colocar isso numa pauta de discussão para discutir com a televisão, com quem quer que seja, mas dentro, naturalmente, da civilidade. Eu não vou procurar romper, levantar bandeira. Não, levantar bandeira.
Você é rebelde, não, né? Não.
Rebelde sem causa, né? Até porque...
Causa seria, né?
Mas é uma causa... porque
mas é uma causa, já,
é uma
já
causa que o sistema funciona. Exatamente, assim. Exatamente. É. Então, ou eu vou no cerne ali da legislação, ou eu vou trabalhar para mudar o conceito da situação, porque não adianta também sair dando... atirando pedrada e ficando como um time meio raivoso, meio talibã, que cria problema para a competição, para o campeonato, para a realização. Então a gente vai fazer uma crítica com muita responsabilidade e procurar, veja bem, e procurar depender menos dessa receita extraordinária. A receita de poderá haver, isso vai ser deliberado, né, por um grupo de trabalho, não, tem a oportunidade de levar o clássico tal, o jogo tal, para a arena. Qual é o retorno disso? Qual é a necessidade do recurso? Numa condição normal, o mando de campo nosso, a gente...
Mas a ideia é levar o mínimo possível dos jogos para a arena.
O mínimo possível.
O ideal, na sua visão, seria levar os dois jogos obrigatórios por lei, e o resto na arena, no Arruda.
No Arruda. O Arruda, veja bem, o Arruda, Tininho está me prometendo aí, tem um gramado europeu... Europeu a partir de janeiro. A gente, por isso que a gente vai levar, né, o centro de treinamento, tudo, a gente está trabalhando direitinho para poder poupar mesmo. Assim.
Dias melhores virão, então, né?
Esperamos mesmo.
Doutor Alírio, a gente vai. Já está chegando aqui a reta final do nosso bateu programa. Redotinho. Ainda não, mas se você continuar me interrompendo, vai bater.
A ideia é essa.
Então.
Não faça não, senão o Tininho vai ficar chateado.
Fica, ele fica magoado. A gente não pode deixar de encerrar, a gente não pode encerrar esse programa antes de o senhor dar uma palhinha, né? A gente ficou sabendo aí de seus dotes musicais, a gente vai ter que dar uma improvisada aqui, porque não vai ter cabo ligado no microfone direto, mas a gente vai dar uma improvisada
não,
aqui.
Não, mas é, enfim. Vamos. Mas a gente chegou e tava com o violão na mão, então tem que acabar com o violão na mão.
E também. O homem mora bem, né? Bem cultural a área aqui, Olinda.
Eu tô bom, tô trabalhando numa música. Eu não vou cantar a música porque ainda está sendo feita. Mas assim, só para dar uma ideia, em homenagem ao centenário do Santa. E não terminei também a letra, porque quando a coisa começa a nascer, aí eu já caio no choro, fico muito emocionado, enfim, aí volto pro início, termino desistindo, mas é mais ou menos assim. Tua história começou. Foi na Rua da Mangueira. Me foge a letra. Era amor.
jogar. Santa Cruz tricolor, Santa Cruz, meu amor, 1914.
Olha, é a música do.
É tipo, música,
é a música da posse.
É a música da posse.
É a música da posse. É a música da posse.
Senhores, a gente agradece mais uma vez a presença do Dr. Alírio, simpatia e também a maneira cordial como ele nos recebeu em sua residência, sua bela residência aqui em Olinda, né, na cidade alta de Olinda.
Dá um pulinho aqui no carnaval.
A gente está chegando aqui no carnaval. Antes de a gente encerrar o programa, temos mais duas obrigações aqui. Uma delas é falar o vencedor do sorteio de um par de ingressos para a final da Superliga Nordeste de Futebol Americano, ser disputada às 16 horas na Arena Pernambuco, partida às 16 horas na Arena Pernambuco, entre o Recife Mariners, favoritaço. E o João Pessoa Specs.
Comprei ingresso, eu vou
torcer. Chegou lá, viu? Chegou esse negócio de favoritaço, chegou lá.
Vocês me arrumaram a confusão do tamanho do mundo.
Favoritaço.
Do tamanho do mundo, meu amigo. Os caras tão putos agora. Deu lenha pro adversário. Mas
continua favorito. Não diminui nada, não.
Favorito. Favorito. Eu só consigo começa a contar de 14-0 pra lá.
Pois tá certo. Quem vai assistir esse jogaço era na Arena Pernambuco é a Ale Farias. O par de ingressos vai estar na recepção diária de Pernambuco a partir de amanhã. Procurar de preferência.
A partir de amanhã, nessa sexta-feira, né?
Nessa sexta-feira, você Ale Farias, tem que chegar lá no Diário de Pernambuco, horário comercial, Rua do Veiga, número 600, em Santo Amaro.
Se boiar, turma leva.
Se boiar, turma leva.
Agora, essa se a gente não marcar lá no Facebook, é sacanagem da porra.
Essa a gente avisa.
Essa a gente vai avisar. Mas vamos sortear também aqui, são quantos exemplares, Rafa? Temos 5 exemplares do livro 100 Mantos Sagrados Históricos. É de autoria do Rubens Souza e também do William Duarte. Custa R$25 na Santa Store e também no Conselho Deliberativo está sendo vendido. São imagens, é um livro que traz imagens de 100 camisas do Santa Cruz que marcaram a história do clube.
Muito legal.
Muito legal.
É muito bacana.
Muito bom. Além da imagem, cada camisa vai trazendo a ficha de cada camisa, contando a história de uma partida especial ou a história da própria camisa. Então, é um livro muito bacana.
Muito bacana também. Eu vou levar um.
Fininho, tu vai ter que se virar pra arrumar um pra gente também. Viu? Vai ter que arrumar um pra gente. Então, vamos fazer. Vamos sortear ou vamos.
Aquele velho esquema, pro próximo, né?
Então aquele velho esquema.
Tem que ter,
né?
RT pro próximo.
Retweetar o link desse programa.
Vale demais, sem brincadeira. O cara que é tricolor.
O cara que é tricolor, velho.
Se você não for sorteado,
tem que comprar, isso quer dizer. Ou compra.
Esse é o tipo de livro.
Tem as camisas de Santa Cruz legais e tem as feiosas aqui. Pois é. 91.
Horrível.
CCS, né? Horrorosa.
Eletrocardiograma.
A fase CCS é horrorosa.
E é o seguinte. Esse é o tipo de livro que se você não comprar agora, ano que vem você vai se arrepender amargamente que você não vai
fazer a coisa. Se eu fosse torcedor, eu nem entrar no sorteio. Eu ia atrás da mulher pra comprar.
Concordo.
Muito bom.
Então, você já sabe como é que faz pra concorrer um desses 5 livros. Retuita o link desse programa ou compartilha, se for o caso, no Facebook. Doutor Alírio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua simpatia.
Queridos,
obrigado pela recepção.
Estamos sempre assim à disposição. Vocês fazem uma imprensa com responsabilidade, uma crítica construtiva, e a gente gosta de participar disso. Ora, até sendo alvo, né, dessa crítica, mas a gente sabe que é para melhorar o desporto, para melhorar a atuação das nossas equipes, e se sintam assim absolutamente à vontade, seja aqui em casa, seja a gente vai ficar trocando informações. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer menção também que a gente está lançando aí o álbum de figurinhas do Centenário, e esse álbum nasce aí de um esforço muito grande de um grupo de pessoas que trabalhou nesse projeto. E que é importante que o torcedor tricolor, ele
adquira seu álbum, adquira as figurinhas, conheça um pouquinho da história aqui, que está muito bem contada, é uma síntese feita com muita inteligência, e eu acho que vale a pena para o colecionador e a gente voltar aí a ser criança de novo, a participar dessa... Né? Todos nós temos uma lembrança de ter um álbum, né? de alguma coisa, e esse álbum foi pensado, né? ele retrata realmente os grandes momentos do Santa, os momentos tristes também. É um álbum muito verdadeiro até, conta a história como ela aconteceu.
Doutor Alírio, mais uma vez, muito obrigado, muito boa sorte ao longo da sua gestão, esses próximos 3 anos. O senhor sabe que a gente vai arengar bastante daqui para lá, né?
Vamos ver como é que ele vai terminar. Ele que bota barba, tira a barba.
Não, eu vou fazer que se disfarçar. Esse é o primeiro podcast, antes de o homem assumir é light, né? Vamos ver daqui. Depois de 6 meses de gestão, a gente grava e marca outro.
O próximo já vai ser na sala lá da rua, na mesa.
Senhores, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, vocês que aguentaram nesse bate-papo até 1h40 de programa. Temos um recorde, Rafael?
Não, faltaram 5 minutos.
Então, muito obrigado. Continua moralizado?
Tininho ganhou como sempre.
Quase, Tininho, mano. Continua firme e forte, tá com um sorriso aqui, engolindo as orelhas. Senhores, um forte abraço a todos. Mais uma vez, doutor Alírio, muito obrigado. Dona Fernanda, obrigado. Professor Silvio, Tininho, muito obrigado pela participação, pela companhia. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.